Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar, está em campo, está no mar. Você quer saber quais são os 55 nomes da lista que Carlo Ancelotti entregou hoje à FIFA? Nós três também queremos saber. Não fazemos a menor ideia. Sim, será que Neymar está lá? Vamos discutir, vamos conversar. Mas antes, quem vai atacar é Zé Trajano, o nosso decano.
Olá, pessoal. Olha, eu podia começar falando do meu time, o Arsenal, que está prestes a ganhar o título da Premier League, o campeonato inglês, e está na final da Champions League. É um feito extraordinário. Apesar de muita gente criticar, ficar com inveja do Arsenal e tal, irei para lá. Farei duas vezes o nosso trio de ataque de lá de Londres. Vejam só o que é a natureza. Mas quero falar de Copa do Mundo. Sabe por quê? Nós estamos a um mês do início da Copa. Copa que terá 48 equipes pela primeira vez. Serão, anotei aqui, 104 partidas, sendo 78 delas, dessas partidas, em território americano. E o que está acontecendo? A conceituada revista semanal Newsweek publicou a matéria essa semana, prevendo um fracasso retumbante da Copa dos Estados Unidos. Pelo preço dos ingressos, pelos hotéis que até agora não têm pedidos, são vazios os hotéis até agora, cidades como Atlanta, Miami, São Francisco, estão inclusive reduzindo o preço em um terço para ver se consegue pegar mais turistas e que mais gente feche esses hotéis, porque até agora estão a ver navios, ver moscas. A expectativa da FIFA, o seu Infantino, no início do ano, disse que ia ser 80 bilhões de faturamento. Talvez não chegue a 40 bilhões de faturamento, segundo o comércio americano. Então, há um mês da Copa, uma Copa de 48 países, que pode sofrer problemas de segurança, né? Com o ICE, aquela polícia americana de imigração. É o que nós temos para o momento, há um mês. Então, aqui no Brasil, estamos na expectativa dessa lista que o Juca falou aí, de 55 nomes, que a CBF faz questão de não divulgar. Outros países já divulgaram. A lista oficial mesmo sai no dia 18. Aí vamos ficar sabendo se o menino Ney, o tal Neymar, vai estar na lista definitiva ou não. Que, aliás, né, Juca, é motivo da nossa enquete de hoje.
Exatamente. Para você que está nos vendo pelo YouTube, tem lá uma enquete. Você convocaria o Neymar? Você leva o Neymar? Você acha que o Ancelotti vai convocar o Neymar? Está lá para você participar junto conosco. O nosso Lúcio de Castro está com um probleminha no microfone. Nada no pulmão, é microfone mesmo. Daqui a pouco ele estará conosco. Quer dizer, ele está conosco, mas com problemas do microfone. Então eu queria fazer, na minha abertura, eu queria fazer um comentário que me entristece ter de fazer, mas eu me sinto obrigado a fazer. Eu quero falar sobre o vexame da torcida brasileira no ATP 1000 de Roma, no jogo do João Fonseca contra um tenista sérvio. Foi uma coisa tão absolutamente cafajeste, veja, de um bando de endinheirados, de brasileiros do andar de cima, não é? Porque, para você ter uma ideia, o ingresso mais barato custa por volta de 150 euros, estamos falando de mais de 600 reais, né? E o mais caro, 400 euros, esta torcida de elite brasileira praticamente não deixou que o jogo transcorresse normalmente como deve transcorrer um jogo de tênis. Aplaudiam o erro do adversário, vaiavam na hora que ele ia sacar. Bem, o cara foi ficando tão irritado e prejudicando também o João. Porque nos momentos em que o João estava na frente, a torcida invadia com sons que não tinha que fazer e o João acabou também se desconcentrando, perdeu o jogo. E o que aconteceu? O rapaz saiu da quadra fazendo assim imitando o gesto do Stephen Curry, né, na NBA, dizendo agora vocês vão dormir com os anjos ou com os demônios. Muito feio, mas muito feio mesmo o que fizeram esses torcedores brasileiros em Roma. Como tem sido feio...
Eu ia pedir para você falar. Itaquera também, né, Juca?
Como tem sido feio o comportamento da fiel torcida, por quem tem o maior carinho, nos jogos do Corinthians em Itaquera. O adversário não pode comemorar gol. Ele comemora gol e leva objetos pela fuça, pela cabeça, jogam tudo dentro do gramado. É um absurdo. Aqui em São Paulo existe essa estupidez da torcida única. O jogador, num clássico, né, nos clássicos estaduais, o jogador não tem para a sua torcida para correr para o lado que for que ele comemorará na frente da torcida do Corinthians. E aí é entendido como provocação, como não sei o que e tal, e o tempo fecha. É um absurdo e isto tem uma maneira de corrigir, que é punindo severamente o estádio do Corinthians. Não tem outro jeito, porque isso tem sido recorrente. Todo jogo, todo clássico, acontece isso. Ah, o jogador provocou. O jogador comemora do jeito que ele quiser. Se ele provocou, se ele não provocou, é problema dele. É problema do árbitro considerar se ele provocou ou não e dar cartão para ele. Não é problema do torcedor. Claro, não estou comparando o comportamento numa quadra de tênis para o comportamento num estádio de futebol. No estádio de futebol são permitidas coisas que numa quadra de tênis não pode. Agora, um mínimo de educação é o que a gente pode e deve exigir de todos. Foi muito feio o que a gente viu. O nosso Lúcio de Castro diz que, quer dizer, ele ia dizer, enquanto ele não diz, diremos Zé Trajano e eu, a abertura de Lúcio de Castro seria sobre o clube de regatas do Flamengo chegando perto do Palmeiras, mas perdendo muitos gols. Mas a gente vai tentar ver se na volta do intervalo a gente consegue contatar o microfone de Lúcio de Castro. Antes disso, saiba você que toda segunda-feira, às 18h, tem trio de ataque aqui na TV Brasil. Toda segunda-feira, às 20h, tem trio de ataque na nossa Rádio Nacional. No YouTube da Rádio Nacional e também no como é que se chama?
Spotify.
No YouTube
Spotify,
da TV Brasil.
Spotify, Júlio, é chique aqui o negócio.
E também no Spotify. No Spotify da TV Brasil, estamos lá para que você possa nos ouvir a hora em que você quiser. Hoje falaremos do Flamengo colando no Palmeiras e afundando o Grêmio. Do Corinthians ganhando majestoso e se afastando da zona de rebaixamento. O Santos, que voltou a vencer no futebol feminino. E o Brasil, que enviou essa pré-lista de 55 nomes. E todo mundo quer saber, na verdade, se o Neymar está ou não está. Aguardemos algum jornalista mais chegado às graças da CBF que vaze esta lista. Mas cedo ou mais tarde isso vai acontecer. A CBF tem lá seus escolhidos, haverá de entregar para alguém, né, sem que a gente saiba quem foi que entregou, mas haverá quem entregue e nós saberemos. Eu sou capaz de apostar que o Neymar está na lista de 55. Eu só espero que ele não esteja na de 26. Mas falaremos disso tão logo a gente volte depois de um brevíssimo intervalo. Até já. Você está ouvindo o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. Estamos de volta. Olá, o Lúcio. A carinha dele eu tô vendo. Será que ele vai... Vamos ver se funciona. Ah, funcionou.
Será que funciona? Vocês me escutam?
Sim, escutamos.
Estamos escutando.
Conte-me, Lúcio de Castro, Que raio de Flamengo é esse que potencialmente está apenas um ponto do Palmeiras, mas que perde gol?
Com emoção, como vivo. Bom, atrasado aqui, me perdoem quem está vendo a gente. Juca, seu Zé, todo mundo. Um mistério, né, Juca? Porque alguma coisa aconteceu nesse Flamengo em uma semana. Eu não tenho informação, quero muito ainda escutar os setoristas, porque alguma coisa aconteceu. Um Flamengo absolutamente impactante ontem, com muita imposição, totalmente diferente do que o Flamengo vinha jogando, e principalmente de uma semana para cá. O Flamengo, que é aquele Flamengo que enfrentou o Vasco, que era um time ali, como se fala hoje em dia, reativo, jogando ali com 40% de posse de bola, o Flamengo que irritou muito o torcedor, e ontem totalmente impositivo, quer dizer, eu fico imaginando que alguma coisa aconteceu, não sei se os jogadores se reuniram com o treinador e falaram que aquele Flamengo não pode ser assim, enfim, mas alguma coisa aconteceu. E a outra coisa que me chamou muita atenção foi o Jorginho, a atuação do Jorginho. O Jorginho realmente chega aqui, mais velho, 34 anos, mas ele é muito impactante, um jogador que faz muita diferença. E aí, aqui para encerrar esse primeiro pensamento aqui, o Jorginho, como esse cara, deixaram esse cara se naturalizar italiano e não estar na seleção? Ele estaria fazendo uma imensa diferença. Eu fico imaginando duas cochiladas do Brasil e CBF, seja lá que circunstâncias forem. Jorginho e Thiago Alcântara. A gente poderia ter tido aí 3, 4 Copas do Mundo com Jorginho e Thiago Alcântara no meio. Imagina a diferença que faria. Então, em algum momento, se cochilou muito para que esses dois caras fossem naturalizados em outros países.
Mas, Lúcio, ele não joga nem na seleção italiana. Ele naturalizado italiano agora, não joga nem na seleção italiana. Seleção que não se classifica para a Copa do Mundo, mas para as três últimas. Olha, Juca, acabei de receber...
Azar aqui, da seleção italiana, né, seu Zé?
Mas eu acabei de receber uma lista aqui dos 55 jogadores que a seleção mandou para a FIFA. Vamos, eu mandei agora para o Rubens, ver o que acontece, checar direitinho isso. Essa lista tá aqui em mãos. Já tinha... Tá bonitinho. Não é oficial, mas tá bonitinho. O layout, sei lá o que e tal. Pode ser. Tem o Neymar nessa lista. Tem o Neymar nessa lista. Agora, é oficial ou não é oficial essa lista que está correndo? Vamos ver.
Olha aqui. Enquanto a gente descobre isso, o G-Killer manda a seguinte mensagem. Lendas do trio de ataque. Acredite se quiser. Está um frio medonho aqui em Cuiabá. Bom, aqui em São Paulo também está. No Rio parece que não, porque estou vendo que o Lúcio está de manga de camisa. Zé Trajano e eu estamos agasalhados. E o Rochelio Showa diz que é audiência semanal direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vocês são férias.
Deve estar acabando, não é possível, né? O que deve estar calor em Juazeiro. Só faltava estar caindo neve.
Juazeiro, imagino que esteja calor. Terra de Padrinho Cis? Não é isso? Olha aqui.
Eu acho que sim.
Ô Zé Trajano, você falou da Copa do Mundo, do eventual fracasso que a revista Newsweek está prevendo, hotéis vazios, preços de ingresso muito altos, até o Trump andou dizendo que não pagaria o que a FIFA está cobrando. Vamos ver, porque parece que os estádios estarão cheios, segundo a FIFA. Mas também a gente sabe que a FIFA vira e mexe, faz uns truques, né? Bota a gente de grátis para ver os jogos. Lembro que temos uma enquete para você responder. Ancelotti vai convocar ou não o Neymar no dia 18? Na segunda-feira que vem, esta hora, quando estivermos conversando, já conheceremos aí sim os 26 nomes convocados para a Copa. Estará o Neymar nesta lista do Ancelotti ou não? Você escolhe. Agora, eu quero deixar claro uma coisa que conversávamos Trajano, Lúcio e eu antes de começar o programa. Os bolsonaristas dizem que aqueles que são críticos ao Neymar não querem o Neymar na seleção porque ele é bolsonarista. Eu posso garantir que nenhum de nós três tem esse tipo de restrição. Porque se tivéssemos, não gostaríamos do Rivaldo, do Ronaldinho Gaúcho, de tantos que também são bolsonaristas. O nosso problema com o Neymar é outro. É de achar que o Neymar não tem mais condição competitiva de jogar uma Copa do Mundo. Não pode jogar, por exemplo, um jogo como o PSG e Bayern Munique, como a gente viu na semifinal da Champions. Agora, na verdade verdadeira, os bolsonaristas querem o Neymar na Copa, porque ele é eleitor do Bolsonaro. Eles invertem. Eles dizem que aqueles que não querem é porque o Neymar é bolsonarista. Não. Os que são bolsonaristas querem porque ele é bolsonarista e não pelo futebol que ainda joga. Já jogou, faz tempo que não joga mais. Aí eu te pergunto, Zé Trajano. O nosso Lúcio falou do Flamengo e os gols perdidos do Flamengo. Eu te pergunto, e o Corinthians, que você gosta tanto, que saiu da zona de rebaixamento, podia ter ganhado no São Paulo de 5-0 e ganhou só de 3-2? Que raio de Corinthians é esse?
Não, raio não. O Corinthians jogou bem. Jogou, encontrou um São Paulo medíocre, pífio, sem alma, sem entusiasmo, muito mal escalado. E foi até generoso, porque ele deu 2 gols para o São Paulo. Para o São Paulo fazer. A lambança do Ranieri, a bola sobrou para o Luciano. E o gol contra do Mateuzinho. O Corinthians, que não costumava fazer, é o pior ataque do campeonato. Se entusiasmou tanto fazendo 3 gols que deu 2 gols para o São Paulo, de colher de chá. São Paulo jogou bem, mas o São Paulo. O Corinthians jogou bem, o São Paulo deixou o Corinthians jogar. O meio de campo do Corinthians jogou à la vontade, com Garro, com o Menino, e com os laterais avançando, porque os pontas que o Roger colocou não davam conta de segurar os laterais do Corinthians. Então, olha, você pode ficar satisfeito, Juca, que o Corinthians saiu da zona do rebaixamento, melhorou a situação na tabela, mas é bom ainda não achar que está tudo resolvido. Tem muita água para correr debaixo da ponte. Mas deu um respiro, e no majestoso, que é um clássico. Porque clássico é clássico e vice-versa, né? A gente sabe muito bem disso. Quer dizer, ganhar um clássico da maneira que ganhou, com folga, com autoridade, dá moral para o time.
O Lúcio de Castro, tá bem. Eis que o Corinthians saiu da zona de rebaixamento. Mas o Vascão tá em 8º lugar. Temos uma ressurreição, Cruz Maltina?
Acho que é cedo para falar isso, né, Juca? O Vasco tem um time oscilando muito. Acho que o Renato tem essa coisa no trabalho dele, no momento inicial, assim... De dar esse gás, etc., mas acho cedo para falar na ressurreição ainda.
É cedo. Você vê que o Lúcio é curto e grosso quando fala de outros adversários, né? Ele é curto e grosso. Você é, Juca? Ele é curto e grosso quando fala dos outros times e não do Flamengo, né? Ele podia ter falado baixo, saiu lá de baixo, né? Não, é curto. Vamos esperar ainda e tal. Não, acho que está muito bem o Vasco. Está em 8º lugar. Se a gente pegar a tabela do campeonato. Do primeiro ao oitavo, só 2 times se deram bem na rodada. O segundo colocado, que é o Flamengo, e o oitavo, que é o Vasco. Então, parabéns pro Vasco.
Agora, tá tudo junto também, né? 2 vitórias tá botam o time lá em cima. É uma coisa impressionante. Basta dizer que o São Paulo tá em crise, o Fluminense também. Um é terceiro e o outro é 4º colocado.
Olha a tabela aí, olha a tabela aí, ó.
Né? Fica se discutindo se os técnicos vão cair, os 2 tricolores, mais o tricolor da Bahia, né? O Rogério Ceni, mas estão lá, estão no grupo de cima, estão se classificando para Libertadores e estão em crise.
Já ô, Juca, olhando a tabela. Feminino... Não, só um minutinho, olhando a tabela como estava.
Diga.
Volta, ô Rubens, volta para a primeira fase. Aí, olha só. Nessa rodada que passou, o primeiro não ganhou, o terceiro não ganhou, o quarto não ganhou, o quinto não ganhou, o sexto não ganhou, o sétimo não ganhou, o nono não ganhou e o décimo não ganhou. É inacreditável. Só Flamengo e Vasco.
É isso. Olha aqui. No futebol feminino, a novidade é que as Sereias voltaram a ganhar. E ganharam do Fluminense no Rio, 2-0. Hoje... O Palmeiras, as palestrinas tentarão fazer as pazes com a Vitória, em jogo que será transmitido pela TV Brasil às 9 horas da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro na TV Brasil. Tem um outro jogo do feminino ainda, hoje à noite, às 9h30, entre Corinthians e São Paulo, que são exatamente os dois times que lideram o campeonato. O Corinthians na frente, 2 pontos. As Brabas, 2 pontos na frente das Soberanas. Pelo Campeonato Paulista Feminino, elas jogaram nessa semana, o São Paulo no Parque São Jorge ganhou do Corinthians de 1-0 ou 2-1. Agora eu estou confundindo, mas eu sei que o São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou do Corinthians, acho que foi 1-0. Tudo bem. Temos Copa do Brasil nesta semana. E temos, não, tem jogo para dar com o pau, né? Mas jogos assim, palpitantes mesmo, nós temos dois. Dois grandões correndo riscos. Juventude e São Paulo, em Caxias. São Paulo ganhou só de 1-0 no Morumbi. Não está num bom momento. Para o Juventude eliminar o São Paulo, não custa. E veja, não quero secar, nem estou fazendo provocação com o nosso Lúcio de Castro. Mas vamos ter um Vitória e Flamengo. Um Vitória e Flamengo no Barradão. E o Flamengo também não fez...
Juca travou, não?
Não.
Para mim, o Juca tinha travado.
Não. Vamos, segue.
Deu uma travada de passagem, mas destravou.
Flamengo e Vitória. Flamengo, só o Juca passou por cima do jogo mais complicado que vai ter nessa Copa do Brasil. É o jogo lá em Belém do Pará. Bahia e Remo. O Bahia perdeu em casa por 3-1. 3-1 perdeu na Fonte Nova. Olha se, e não ganha nada há 4 jogos. Olha a situação do Rogério Ceni. Viu, Lúcio?
Eu não considero esse jogo mais complicado porque eu já considero o Remo classificado. Bahia não vai virar esse resultado em hipótese alguma. Veja o que o Remo fez com o Palmeiras. Ué, então eu quero saber a de
não,
Vitória
mas, Juca,
Flamengo.
Eu não considero complicado o jogo. Eu acho complicada a situação do Rogério Ceni.
Ah, sim. Ah, sim.
Mas ele tem tido uma... Ele está tendo uma estabilidade lá no Bahia. O Bahia acho que não acena a demissão dele. Agora, quanto a esse Flamengo... O Flamengo teve um presente lá na Colômbia essa semana, né? Não jogar 90 minutos com a cafajestada da torcida do Independente. Então o Flamengo se poupou. E ontem não se desgastou muito. Eu acho que chega no Barradão com alguma perna. E tem elenco para isso, apesar da ausência do Arrascaeta, etc. Tem elenco para chegar bem. É jogo difícil, mas eu acho que chega... Esse descanso lá na Colômbia, tirando a viagem, foi muito pontual.
É verdade, é verdade. Isso é uma vantagem, ver como são as coisas. O Flamengo acabou tendo o refresco de não jogar e o Palmeiras, que não tinha jogado, né, acabou pegando um gramado pesadíssimo em Belém, né, e o time sofreu e acabou empatando 1-1 e deixou o Flamengo chegar bem pertinho. Bom, agora... Temos novidades na Copa do Mundo, né? Por exemplo, a confirmação oficial por parte do Irã de que irá à Copa. Fez uma porção de exigências do ponto de vista de segurança, mas irá à Copa. Como é que você encara isso, ô Lúcio? Você acha que é mais uma provocação iraniana... É colocar uma batata quente no colo do governo Donald Trump? Como é que você olha para essa decisão iraniana?
Eu acho que vai exercer um direito dele. E, diga-se de passagem, o Irã tentou que os jogos dele não fossem nos Estados Unidos. Então, acho que até tira um pouco o aspecto de provocação eventual. É um direito dele. Cabe. Os Estados Unidos têm a obrigação de garantir a segurança desse time. Agora, a gente vai ver momentos, certamente os jogadores vão se expressar durante os jogos ao entrar em campo, então a gente vai ter alguns momentos bem significativos. Agora, vai exercer um direito, cabe à FIFA e aos Estados Unidos garantirem a segurança desses caras.
Vamos ver, Zé Trajano, o que é que vai dar ruim? Eu tenho um assunto que eu acho que vai dar ruim. A eventualidade da convocação do Endrick na segunda-feira que vem. Depois que o capitão da seleção brasileira, Casemiro, que está em campanha para a convocação do Neymar, disse que a convocação do Endrick era uma coisa incerta, que o Endrick não tinha lugar no grupo, enfim, deu uma declaração que, do ponto de vista da ética do jogador, me pareceu absolutamente fora de propósito. E que se o Endrick for convocado, que eu espero que o Ancelotti convoque, porque o menino está arrebentando com o jogo no campeonato francês, como é que ele vai falar com o capitão ou como é que o capitão vai falar com ele? Gostaria muito de saber. Mas tem um outro aspecto que corre o risco de dar ruim, e é o Lúcio que sabe, em relação à venda dos direitos de transmissão da Copa para o mercado chinês. Só aquele mercadinho pequeno de mais de 1 bilhão de pessoas.
Quem acompanha esse trio de ataque desde o começo sabe como a gente tem falado dos problemas dessa Copa. Só que agora isso escalou de uma maneira brutal, porque o problema simplesmente é a China. Os Estados Unidos, a FIFA começou pedindo 300 milhões de direitos de transmissão para a China passar essa Copa do Mundo. A China disse não através da sua CCTV, que é a TV estatal, falou que isso não paga. A FIFA já baixou, já ali começou ali aquele negócio, vai daqui, vai dali. A FIFA botou a 120, a China falou não pago. E o argumento da China é muito simples. Jogo às 3h30 da manhã, uma Copa, e engraçado é que a FIFA argumenta que não, tem muitos times, mais atrações, e a China argumenta exatamente isso. Não, tem muito time ruim, tem muito jogo ruim, às 3h30 da manhã, a gente não vai pagar isso. E a proposta da China está mais ou menos na casa dos 60 milhões, 80. Então estão negociando. E a China já avisou, olha, não compramos e tudo bem. E até agora... Agora, você imagina o buraco, o tamanho do buraco, que é uma China, para os patrocinadores. Imagina o desespero desses patrocinadores, como não estão indo lá no Infantino, Xia, etc. Se a China não transmitir essa Copa. E ainda periga a Índia também não transmitir. O que a gente está falando? A gente está falando de quase 3 bilhões de pessoas. Né? Então, é um fracasso total se isso não acontecer. E está perigando muito. E a China, no seu melhor estilo, está ali tranquilona negociando, esperando a FIFA fazer o que ela quiser.
Muito bem. Você sabe quem é que faz 90 anos esse ano? A Jovem Rádio Nacional.
Rádio Nacional.
Eu continuo, Juca, nessa minha estrada de colocar jogos da Copa de 1950. Mas hoje o artilheiro desse jogo que a gente vai mostrar, a narração do Antônio Cordeiro, pela Rádio Nacional, vai ser motivo também de entrar em outra vinheta nossa de efemérides, porque foi aniversário de morte do grande Ademir Menezes, o artilheiro da Copa de 50, o Ademir Queixada. E ele vai entrar de novo, ele vai entrar 3 vezes no programa hoje, aqui na Rádio Nacional, na efeméride, 2 vezes, porque ele foi cria do Esporte Clube Recife, que faz aniversário hoje. Falaremos mais para frente. Mas vamos ouvir. Esse jogo foi 7-1 Brasil na Suécia. Olha só, o Brasil era o quadrangular final. O Brasil deu de 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha e pega o Uruguai na final e perde do Uruguai. É mole ou quer mais? Vamos aos gols do Ademir.
Pelo meu Omega de máxima precisão, 17 minutos de luta, 0-0 no marcador. Depois do tiro do meta, qualificou com o Zizinho, que perdeu para Eric Nilsson. Eric Nilsson manda para o seu ataque.
Ninguém colocado do ataque sueco preocupado em auxiliar a defesa e a pelota chegou fácil às mãos de Barbosa, auxiliado por Juvenal. Atirou então Barbosa, devolvendo ao ataque brasileiro na direção de Ademir.
Vem Ademir com a pelota, combina com o Zezinho. Falhou Nordal, o couro voltou para Bauer, Bauer controla. vem se aproximando, deu na direção de Jair, controla Jair na meia esquerda, prepara o passe em profundidade, demorou, está lutando, deu na direção de Ademir, vira na área, atirou, gol! Precisamente 17 minutos e meio de luta pelo Neo Mega. Atirou Ademir na frente de Nordal. No canto, a bola passou entre o arqueiro e a trave.
Gol do Brasil, Chico! Chico marcou o sétimo gol do Brasil. Gol do Brasil, Chico! 7-1, vence o Brasil.
Aí nós temos, Gil, o primeiro gol, que é o gol do... O Ademir fez 4 gols nesse jogo. O primeiro e o sétimo gol, que foi do Chico. Na verdade, foi um festival de gols vascaínos. Que o Ademir fez 4, o Maneca fez gol, o Chico fez gol. Era tudo vascaíno.
Não é à toa que naquele tempo o time do Vasco era chamado de o Expresso da Vitória. Primeiro campeão
Exatamente.
Da América do Sul num torneio que... Foi para valer com todos os campeões da América do Sul.
Você está ouvindo Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.
Toda segunda-feira, 8 horas da noite, Trio de Ataque na Rádio Nacional. Temos uma enquete para você que acompanha a gente pelo YouTube. Ancelotti vai convocar Neymar, sim ou não? No momento, ainda não fechamos as urnas, está 59% não, 41% sim. Veja, estamos perguntando não a sua opinião se deve ou não deve, se o Ancelotti vai ou não vai. Essa é a nossa enquete. Mas agora a gente está naquele momentinho... de fazer uma homenagem a Alberto Diniz e falar do nosso Observatório de Imprensa. Então, o presidente Lula foi à Casa Branca, recebido com tapete vermelho por seu Donald Trump, que na semana anterior havia terminado um telefonema dizendo "I love you" para ele. Depois, em nota oficial, o presidente Donald Trump disse que achou o presidente Lula muito dinâmico e ainda acrescentou que gostava muito dele. Muito bem, o presidente Lula voltou de lá, deu uma entrevista coletiva, se dizendo muito feliz com as tratativas que houve lá. Ok, houve quem na imprensa dissesse, olha... Não resultou em grande coisa esse encontro, a não ser numa foto de ambos sorrindo. Aliás, o presidente Lula disse a ele, "Smile, Mr. President." Sorria. Mas não é que um setor assim, bastante ponderável da imprensa brasileira diz que a visita de Lula à Casa Branca havia sido um fracasso? E eu me pergunto... Quanto tempo esta gente vai continuar mentindo? Gostaria de ouvir de Zé Trajano, que andou vendo coisas e encontramos-nos depois disso, na sexta-feira, e ele estava indignado. Mas é, como, porque veja bem, é mais ou menos como eu dissesse assim, ó, quer saber? O Bolsonaro não foi presidente do Brasil. Ele não foi eleito em 2018. E o Flávio Bolsonaro não é candidato à presidência agora em... Eu queria, você que é um nosso decano, jornalista calejado, está há mais de 60 anos nessa estrada, você podia me dizer como é que se recebe esse tipo de cobertura?
Não se recebe, não se recebe. É um negócio que não tem jeito, Juca, não tem jeito. Isso é que eu fico até me perguntando, em vez de me irritar com a postura dessa gente, eu fico tentando comparar. O Lula vai lá, pede para o outro sorrir, é recebido 3 horas de reunião. 3 horas de reunião. O Trump vai uma nota oficial dizendo que o presidente é dinâmico, que gostou muito, chama ele de meu querido, não sei o quê, gosta muito dele. Você imagina o outro, o ex-presidente lá no encontro, quero ser encontrando o Trump, porque inclusive tem que lembrar de um áudio, de um vídeo do Eduardo Bolsonaro, que está foragido lá, dizendo, em hipótese alguma, o Lula será recebido pelo presidente Trump. Depois desse vídeo, ele já foi recebido algumas vezes, já teve encontro, não sei lá, na Malásia, já teve lá na Casa Branca, agora de novo. Não adianta, Juca, com essa gente. Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher, toda pintada de verde e amarelo, dizendo o seguinte, aquele atentado lá do Rio Centro foi provocado pela esquerda. A esquerda que colocou a bomba lá para matar o pessoal que estava vendo o show. Quando tá, todo mundo sabe, tem foto, tem vídeo do oficial que estava carregando a bomba no colo, o outro que... É inacreditável, mas pior que eles acreditam. Então, olha, eu não dou bola mais para essa gente. Foi um sucesso e o presidente Lula, mais uma vez, se mostrou como estadista.
O Juca... Tem outra coisa, concordo inteiramente com o que vocês estão falando, tem outra coisa passando batida na imprensa brasileira que tem me incomodado muito. E no mundo inteiro está sendo falado, e aqui no Brasil não. Que é o Honduras Gate, que é uma articulação que foi descoberta pelo Pablo Iglesias, que é um ex-vice-presidente da Espanha, que tem uma rede de comunicação, e ele conseguiu áudios de um ex-presidente de Honduras, José Orlando, enfim... que é um cara que estava preso nos Estados Unidos por narcotráfico e que estava se articulando para boicotar países da América Latina. A extrema-direita se articulando. Misteriosamente, esse cara foi solto pelos Estados Unidos, pelo Trump, e esses caras se articulando para boicotar Brasil, Colômbia, todos os países da América Latina, e Milei junto com eles. Quer dizer, e isso na imprensa brasileira está passando batido. Isso tem me impressionado muito.
Enquanto muito bem, só um registro. Vamos falar... Eu quero... Oi. Eu não quero fazer um registro no Observatório da Imprensa, registrar, que falar um pouco de futebol. O artigo do Marco Augusto Gonçalves, o MAG, sobre o filme do Zico, publicado na Folha. Excelente artigo. Eu sei que o Lúcio viu o filme e fiquei muito interessado em assistir o filme. Grande artigo. Parabéns, MAG.
Eu comentei com o Lúcio antes de começar o programa. Eu vi o filme, adorei, e o artigo do Meg está realmente muito bom. Vamos, então, falar agora, não é, do gol de letra, em homenagem ao nosso Raí. E não tem pouca coisa, não. Tem o lançamento do Almanac do Brasil nas Copas, do professor Celso Zelti, com Gustavo Carvalho. Está sendo lançado no Museu do Futebol. Celso Zelti e Gustavo Carvalho, Almanac do Brasil nas Copas. Cheio de curiosidades, como só essa dupla é capaz de levantar. Está já em pré-venda, o livro Saudade do que Nunca Fomos. Foi uma observação feita pelo nosso Zé Trajano. Eu fui atrás, está em pré-venda e me parece ser um livro muitíssimo interessante, lidando com a ideia do futebol e política, Zé. É um autor muito sério, eu não estou conseguindo ler o nome dele aqui na tela, infelizmente, mas se você tiver interessado, vá atrás desses Saudades do que Nunca Fomos. E tem também este livro, que esse eu tenho aqui na minha mão, O Grande Livro dos Craques. Recebi hoje, da Planeta Editora. O livro é uma beleza, muito bem cuidado, capa dura, com ilustrações belíssimas, muito bonitas, ilustrado por Rodrigo Andrade. Imagine que dentro vem até um pacote de figurinhas. O livro, entre os 100 craques, escolhe mulheres também. Tem a marca, a Pinoy, tem uma porção de mulheres. Está aqui, tem nossos jogadores, tem jogadores de outras seleções do mundo. É uma beleza de livro com bons textos li uns 20 muito corretos sobre os craques que eles elegeram. Mas o livro tem 6 pecados mortais, mortais, incompreensíveis. Entre 100 craques escolhidos, simplesmente se esqueceram, por exemplo, de Stefano, que estará em qualquer relação dos 10 maiores de todos os tempos. Se esqueceram, por exemplo, de Didi, o senhor Valdir. É, esqueceram o Didi, eleito o melhor jogador da Copa de 58. Esqueceram o Gerson. Esqueceram o Jairzinho, artilheiro da Copa de 70. Esqueceram de Roberto Rivelino. Esqueceram de Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. E está lá o Estevão, o Endrick, o Bruno Henrique, o Cássio. Ora, pelo amor de Deus, uma coisa tão bonita, tão bem feita e tão descuidada em relação... Eu só citei gênios, não citei nenhum normalzinho desses 6 que estão aqui. Provavelmente tem mais ausências, mas essas são as que eu notei. Fiquei muito desapontado.
O Juca, saiu a lista, digo... o Rubens mandou. O nome é do autor do Saudades do Que Nunca Fomos, é Fábio Luiz Barbosa dos Santos.
Exatamente, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. É um professor, acho que da UFRJ. Eu li a apresentação do livro, fiquei muito interessado e já comprei. Já comprei na pré-venda do livro. Muito bom. Agora é hora de... sim, e tem um lançamento amanhã na Livraria Travessa do Shopping Guatemi, aqui em São Paulo. Mais um lançamento do livro Manto Alvinegro, do Cássio Brandão. Noite de autógrafos do livro. No Shopping Guatemi da Brigadeiro Faria Lima, que é um livro magnífico que tem todas as camisas da história corintiana. Amanhã, a partir das 19h10, popular 7h10 da noite. Vamos dar parabéns, que chegou a hora de festejar.
Parabéns pra você.
Richarlison, do Tottenham, da seleção brasileira, fez 29 anos no domingo, no dia 10 de maio. Lúcio de Castro.
Esse é o caso clássico do que você estava falando. É um cara, obviamente não é um cara de esquerda, não é? Mas é um cara que mostrou algumas posições progressistas, interessantes, e nem por isso ninguém acha que ele vai ter que estar na seleção. A despeito dele ter uma bela carreira, começou no Fluminense, fazendo muitos gols, foi para a Inglaterra, fez vida lá, já é o terceiro clube que ele joga lá, um cara, um grande jogador, e tem um dos gols mais bonitos das Copas do Mundo. Aquele gol contra a Sérvia na última Copa é de uma beleza, é porque o jogo não valia tanta coisa, estreia, primeira fase, mas o gol é lindíssimo.
Marcelo, ex-Real Madrid, Fluminense, seleção brasileira, faz 38 anos hoje, 12 de maio. Lúcio?
Para mim, olha, é um cara gigante, ninguém é. É o maior jogador, o jogador mais, o cara que ganhou mais títulos na história do Real Madrid, à toa, um senhor jogador. E eu conto uma história rapidamente, assim, por coincidência, o Marcelo vai mais ou menos no mesmo lugar que eu na praia. E um dia ele conversando comigo ali, não é meu amigo, mas a gente conversando ali, as pessoas falam muito dessa geração que é um pouco desinteressada, e ele uma vez chegou para mim, ele tinha muito interesse, ele falou, perguntou assim, o Zico jogou isso tudo? Todo mundo fala tanto do Zico, foi isso tudo mesmo? Eu falei, Marcelo, jogou demais. Aí a pergunta dele foi muito singela, ele perguntou assim, jogou mais do que o Kaká? Eu falei, esquece, Marcelo, esquece, meu camarada, jogou muito mais, multiplica aí por 1000 vezes e você vai chegar lá.
Marcelo, que tem um filho que está jogando no Real Madrid, né? O filho do Marcelo está jogando no Real Madrid na seleção espanhola.
Andrés Iniesta faz hoje 42 anos. Esse jogou tanto no Barcelona e tanto na seleção espanhola, campeã do mundo de 2010, fez dupla com Xavi, que um dia ele deu a seguinte declaração: eu não jogo para ganhar bolas de ouro, eu jogo para ser feliz. Quer dizer, além de ser um baita jogador de futebol, tem essa veia poética. Eu juro para vocês, até hoje eu não sei se eu gosto mais dele ou do Xavi. Tendo a gostar mais dele. Pergunto para vocês, Zé Trajano, Xavi ou Iniesta?
Ah, é difícil, né? Mas eu vou com o Iniesta, que é o aniversariante do dia. E a frase dele é ótima, né? A frase dele é sensacional.
Iniesta, um injustiçado, viu? Aquele prêmio Bola de Ouro, esses prêmios, era dele em 2010. Não era de Cristiano Ronaldo, não era Messi, era dele, foi um injustiçado. Ele ficou em terceiro, se não me engano. Foi injustiçado.
Sabe quem fez anos ontem, 74 anos? O professor Vanderlei Luxemburgo, Zé Trajano.
Professor, professor queria ser candidato ao Senado lá pelo Tocantins, ele está morando lá, andou meio adoentado, agora está bem. É, ele está no ostracismo como técnico, né? Mas foi um técnico vitorioso. O técnico foi no Palmeiras, sabe, por onde passou foi bem, só não foi bem no Real Madrid. Mas ele marcou o seu nome como treinador, na história dos treinadores brasileiros. Parabéns para ele.
Quem faz 121 anos depois de amanhã, quarta-feira, 13 de maio, o Sport, Sport Clube do Recife, Zé Trajano.
Aí que eu falei do Ademir, né? Quando eu falei do gol do Ademir, que fez 4 gols contra a Suécia, no nosso quadro da 90 anos da Rádio Nacional, saíram lá, olha só, saíram do Sport Clube Recife, simplesmente, Ademir e Vavá, o artilheiro da Copa de 50 e o artilheiro do Brasil 8. Os dois saíram e os dois foram jogar no Vasco da Gama. Desceram para jogar no Vasco da Gama. E além dos dois, tem um terceiro craque, que também saiu do Sport para jogar no Vasco da Gama e na Seleção Brasileira. Grande Almir Pernambuquinho. Olha só.
O Sport Clube Vitória faz 127 anos, também na quarta-feira, 13 de maio.
É mais velho um pouquinho que o Sport, mas ó, de onde saiu o Dida? Davi Luiz, Vampeta, tem muita história. É um pouquinho mais velho que o Sport. Grande vitória. Parabéns para os torcedores. Time que pega o Flamengo agora na Copa do Brasil, no Barradão, pela Copa do Brasil.
E vai eliminar o Flamengo quinta-feira na Copa do Brasil. No duelo rubro-negro. Ai, Lúcio de Castro vai chorar. Não é para todo mundo ganhar a Copa do Brasil, é coisa de corintiano. Vamos chorar um pouquinho, aliás. Um ano da morte de um dos maiores estadistas da história da humanidade. Pepe Mujica, Zé Trajano.
Ah, nem vou falar nada porque eu vou chorar aqui, né? Um ano, né? Não é um monstro, né? Um ícone, uma figura que a gente tem que respeitar e lembrar sempre. 14 anos sendo, foi preso, torturado. Saiu da tortura, saiu da prisão. Tem filmes sobre isso, filmes dramáticos, que conta toda o que ele passou na cadeia. Depois foi deputado, foi candidato, foi presidente. Frases maravilhosas, atitudes maravilhosas. Um homem digno que tem que ser respeitado por toda a vida.
30 anos da morte de Ademir de Menezes, sobre quem já falamos. Está fazendo hoje 30 anos da morte dele. O Ademir Queixada, Zé Trajano já fez referência. 45 anos da morte de Bob Marley, também hoje. 32 anos da posse de Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, na terça-feira, amanhã, 12 de maio. Eu estava na África do Sul, estava no estádio em Joanesburgo, na final da Copa, quando ele entrou numa cadeirinha de roda e um facho de luz sobre ele. Foi das coisas mais emocionantes que eu já vivi dentro de um estádio de futebol. O Mandela tinha sobre ele uma aura de um herói, de um verdadeiro herói da humanidade, de um homem assim, comparável a Pepe Mujica. Vamos ao prêmio Osmar Santos. Vai para o Barcelona, bicampeão, coisa difícil. Seguido, na Espanha, ganhou o título pela 29ª vez e começa a se aproximar do Real Madrid, que tem 36, tem 7 a mais. Mas o Real está numa crise tamanha que o Valverde andou apanhando no vestiário do Real Madrid. E tomou uma multa, ele e quem bateu nele, que a essa altura já nem me lembro quem foi, eu sei que está feia a coisa para os lados madridistas.
Quem? Ô, Juca.
Quem bateu nele?
A coisa tá tão feia lá que os torcedores estão fazendo um abaixo-assinado para jogar fora, para pedir rescisão de contrato para o Mbappé. Você imagina pedir a rescisão do Mbappé? É mole? Porque ele saiu com a foto dele com uma artista, tomando sol no Caribe, sei lá onde e tal. Que faz, hein?
Chomeny! Chomeny foi quem bateu nele. Chomeny. Vamos ao prêmio João Saldanha.
Meus amigos.
João Saldanha mandou dar o prêmio pro Xandão, pro Alexandre de Moraes, que suspendeu a vigência dessa lei absolutamente inconstitucional da dosimetria, porque derrubaram parte dos vetos do presidente Lula, a outra parte não, isso não pode. Ou derrubava todos os vetos ou não derrubava nenhum. Vai para o pleno do STF decidir. Vai ser muito engraçado se o pleno do STF resolver voltar atrás nas punições que o próprio pleno do STF decidiu. Então, vamos aguardar, mas mais uma vez, Alexandre de Moraes, pelo menos no que diz respeito à defesa da democracia, bancou um belo zagueiro e não deixou a bola passar entre as pernas. E a hora é de ir pro chuveiro. E aí eu digo a você o seguinte: se você for para o chuveiro, ou se você for para a cozinha lavar pratos, ou se for tomar um banho, não use, momentaneamente pelo menos, produtos IP, que a Anvisa já avisou, que tem problemas e problemas graves. Não à toa, é uma fábrica de um famoso bolsonarista. É dessas coisas. É a cadeia Madeiro, é as lojas Havan, é onde tem rolo nas empresas e tal, tem a ver com bolsonaristas. Portanto, tome cuidado com os produtos IP, porque os produtos IP parecem não serem bons para você. Eu sou um grande marqueteiro, fala a verdade. Lúcio de Castro, muito obrigado, até segunda-feira, espero que seu microfone esteja 100%. Zé Trajano, é sempre
marcado com o seu Zé no fim do ano, em Flamengo e Arsenal.
Flamengo e Arsenal no fim do ano, decidindo a Copa Intercontinental. Até segunda, 8 horas da noite, aqui na Rádio Nacional. Até lá.
Você ouviu Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional.